segunda-feira, 30 de novembro. Agora os temas em destaque especial no Portugal em Direto, Cláudia Costa.
Um investimento norte-americano de 7 milhões de euros em Viena do Castelo. As atuais instalações da empresa do setor automóvel BorgWarner vão ser ampliadas e no próximo ano devem ser criados mais 40 postos de trabalho. Para avançar, o projeto só precisa de fundos europeus. As ribeiras da Ilha da Madeira vão ser monitorizadas através de câmaras inteligentes. O objetivo é manter os caudais debaixo de olho, já que o atual sistema não permite medir a quantidade de água em tempo real. Nesta altura, o arquipélago encontra-se debaixo da depressão Clement, mas para já não há estragos a registar. O mesmo não se pode dizer no Algarve. Vamos já de seguida fazer um ponto de situação relativamente às inundações que estão a ocorrer naquela região com o autarca de Olhão. A história do feiticeiro da Calheta, o poeta popular João Gomes de Sousa, autor dos versos do célebre Bailinho da Madeira, é apresentado hoje em livro dedicado ao público infanto-juvenil. Nós vamos folhear a história e os versos que mais tarde foram musicados por Max.
Tudo para conhecer já a seguir no Portugal em Direto, simultâneo da Antena 1 com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Também no Facebook pode acompanhar esta edição que começa agora com a jornalista Cláudia Costa.
A chuva intensa que começou a cair no Algarve durante a madrugada de hoje afetou sobretudo os concelhos de Olhão, Loulé, Silves e Albufeira. Tenho agora em direto, no Portugal em Direto, o presidente da Câmara de Olhão, António Pina. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Ao que sei, a zona mais afetada do seu concelho é Moncarapacho. Qual é o ponto de situação que nos pode fazer nesta altura?
Muito boa tarde a todos. Portanto, de facto, a zona de Moncarapacho, onde tivemos maior incidência de pluviosidade. Desta vez não se fez sentido mais a sul, na parte mais urbana, mas no norte do concelho, na zona mais rural, onde as ribeiras ficaram cheias, transvasaram e foram fazendo alguns estragos ao longo desse percurso da água, fazendo com que muros de suporte caíssem, com que partes da estrada abatessem. E temos a registrar também algumas entradas de água em várias casas mesmo, sendo que a situação mais grave de registrar é uma família que ficou desalojada, mas para que já está a ser acompanhada, foi transferida para a casa de uma família e acompanhada pelos serviços de ação social da autarquia.
Nesta altura ainda chove muito na região ou ainda não? Ou já não?
Nesta altura faz sol.
Sr. Presidente, o concelho de Olhão já tinha sido castigado pelo mau tempo na passada sexta-feira, com várias inundações na via pública, mas a situação foi mais grave durante esta madrugada.
Foi igualmente grave em zonas diferentes.
Agora mais na zona rural do concelho, como
agora
nos disse, não é?
Agora tem-se sentido ainda mais na zona rural, afetando muito. Já na quinta-feira também tinha afetado bastante esta zona. Claro que o facto de já terem as ribeiras já estarem cheias e os terrenos saturados de água, de fruto das primeiras chuvas, a sua capacidade de absorção desta água, toda esta água, já era bem menor. Daí que fez todos estes estragos, sentindo-se também um pouco na freguesia de Kelpie.
Sr. Presidente, assim um primeiro olhar, eu sei que naturalmente ainda é cedo, mas já tem uma percepção da quantidade de prejuízos ou da grandeza dos prejuízos?
São pequenos prejuízos, mas em muitos pontos. Portanto, não consigo ainda quantificar esses prejuízos.
Em que, sobretudo? Para além das estradas cortadas, há também cabos de eletricidade caídos? Não sei, estou a perguntar-lhe.
Essencialmente tem a ver com a danificação das estradas, também de muros de suporte, e em particulares, na casa de particulares, que isso ainda não conseguimos apurar, de situações de perda tanto de mobiliário ou outros pertences destas pessoas onde a água entrou.
Agradeço ao Presidente da Câmara de Olhão, António Pina, que esteve aqui em direto connosco a dar-nos conta então desta situação. A chuva intensa que começou a cair no Algarve durante a madrugada de hoje afetou muito a zona rural de Olhão, mas também Loulé, Silves e Albufeira. Até ao meio-dia e meio, até há pouco, tinham sido registadas 80 ocorrências no distrito de Faro devido ao mau tempo, mas o número vai subir, já que algumas situações estão a ser acompanhadas a nível municipal e serão reportadas mais tarde, foi o que disse, entretanto, a agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro. Em Silves, a queda de dois muros causou danos em 8 viaturas que estavam estacionadas na via pública e também na zona industrial de Loulé. Houve pequenas inundações em armazéns, tratando-se de uma situação localizada, foi o que disse então fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro. Estas inundações no Algarve, naturalmente, vão merecer acompanhamento aqui na Antena 1. A empresa norte-americana do setor automóvel BorgWarner vai investir cerca de 7 milhões de euros em Viana do Castelo, no Alto Minho. A empresa instalou-se no Parque Empresarial de Lanheses em 2014, mas agora quer ampliar as instalações para aumentar a produção de componentes automóveis. Tudo indica que as obras estejam concluídas em 2021 e a multinacional vai dar trabalho a mais 40 pessoas, Lourdes Dias.
A multinacional BorgWarner, de fabrico de componentes para automóveis, instalou-se no Alto Minho há cerca de 6 anos. Abriu portas no Parque Empresarial de Lanheses, em Viana do Castelo, e já se tornou a terceira empresa mais exportadora da região, diz o presidente da autarquia, José Maria Costa.
Esta empresa tem, na sua fase inicial, um conjunto de peças que tem a ver com sistemas de gases, portanto, limpeza de gases, mas recentemente adquiriu um conjunto de outras empresas ligadas ao setor automóvel, mas da componente elétrica, e vai, portanto, através deste investimento, desenvolver peças de automóveis para veículos elétricos, portanto, adaptando-se já, digamos, à descarbonização da economia, à descarbonização também do setor automóvel.
Esta multinacional do ramo automóvel quer aumentar a capacidade produtiva, por isso vai ampliar as instalações, um investimento de 7 milhões de euros, que vai criar cerca de 40 postos de trabalho. O autarca de Viana do Castelo está satisfeito com mais este investimento e há outros que estão a ser feitos na região.
Temos esta unidade, portanto, que vai agora começar as obras, portanto, no início do ano. Temos uma outra unidade também do setor automóvel, portanto, das pinturas e dos emblemas e das letras dos automóveis, que é a Ludec Coating, uma empresa espanhola. Também um investimento de cerca de 7 milhões, mas aí com 50 postos de trabalho. E estamos neste momento na fase final, portanto, do projeto de uma outra empresa de Suíça, mas aí ligada, portanto, a um outro setor, que também serve o setor automóvel, mas não só. Portanto, neste momento, o que lhe posso dizer é que Viana do Castelo está a ter, portanto, uma procura do ponto de vista de investimento, de novas empresas, de novas atividades empresariais.
José Maria Costa explica as razões que levam as empresas a instalarem-se em Viana do Castelo.
Há um conjunto de incentivos que se prende com as isenções do IMT, prende-se também com os incentivos nas áreas daquilo que são as taxas de infraestruturas e damos um apoio naquilo que tem a ver com o licenciamento e também no contacto com as entidades, quer com as direções regionais, quer com a própria ICEP, enfim, em tudo aquilo que as empresas necessitam. Tem sido, de facto, esta uma forma que a Câmara Municipal tem encontrado de apoiar as empresas, que é não só fixar os seus empreendimentos, mas apoiá-las durante o desenvolvimento do projeto, durante a construção das fábricas e mesmo durante o período em que elas estão a trabalhar, o que tem levado a que muitas empresas que se instalaram há alguns anos em Viana do Castelo venham a fazer novos reinvestimentos.
Investimentos que vão gerar emprego e ajudar a dinamizar a economia do país e da região.
Um investimento norte-americano de 7 milhões de euros em Viana do Castelo, no Alto Minho. A Câmara do Porto e a Associação de Comerciantes da cidade juntam-se para apoiarem o comércio, o pequeno comércio, durante este mês de dezembro, o mês de dezembro que começa amanhã. Quem fizer compras no comércio de rua tem direito a um desconto de 10% em todas as compras, como explicou há pouco o presidente da Associação de Comerciantes do Porto, a Antena 1, Joel Azevedo.
Vai ser potenciado um voucher de 10% de desconto que os comerciantes podem depois reaver o seu dinheiro junto ou da Câmara ou da Associação dos Comerciantes. O objetivo é promover mais a atividade do consumo nesta época natalícia, nomeadamente os estabelecimentos de porta aberta com um limite de 200 metros quadrados. É esse que vamos, juntamente com a Câmara, apoiar.
Uma campanha para salvar o comércio tradicional nesta época natalícia, muito afetada pela pandemia.
Nós queremos, obviamente, melhorar a atividade do consumo nesta quadra que é tão tão importante para a maior parte dos comerciantes. E julgamos que é uma medida de estímulo de procurarem o comércio de rua, que emprega muita gente que neste momento necessita desta revitalização.
A medida não se estende ao setor da restauração, apenas a pequenas e microempresas. A campanha de descontos no comércio tradicional no Porto vai prolongar-se até aos Reis. As ribeiras da Ilha da Madeira vão ser monitorizadas através de câmaras inteligentes. O objetivo é manter o nível dos caudais sempre debaixo de olho. É que o atual sistema não permite fazer medições da quantidade de água em tempo real. Precisamente numa altura em que a Madeira está debaixo da depressão Clement, mas não há estragos a registrar, pelo menos até agora. Um novo projeto de vigilância das ribeiras ainda se encontra em fase de candidatura. Precisa de fundos europeus para avançar. O trabalho está entregue ao Laboratório Regional da Engenharia Civil, que começou depois da tragédia das enxurradas de há 10 anos, que atingiram a parte baixa da cidade do Funchal. Pedro Filipe Costa.
Saber a quantidade de água que corre nas ribeiras é o principal sinal de prevenção de riscos. Até agora, foram instaladas câmaras de vigilância, mas a simples visualização das imagens pode não gerar um alerta e, por isso, o responsável do LREC, Pimenta de França, defende um novo sistema de câmaras inteligentes capazes de medir o volume do caudal e, assim, evitar tragédias.
O caudal das ribeiras, neste momento, está a ser avaliado através de um conjunto de algoritmos. Em função da chuva, da precipitação a cada momento, nós podemos imaginar, com base nisso que está feito, quanto é que vai chegar de água uma determinada secção de ribeira numa zona mais abaixo. A nossa grande dificuldade tem sido em medir os níveis. Nós não medimos o nível da água, nós medimos é quanto é que falta para essa água atingir um determinado ponto que nós entendemos como risco. Isso está a funcionar, mas não é muito prático. Nós estamos neste momento a candidatar um projeto, um novo protótipo, que é a medição de níveis de água através da renderização de imagens óticas. É uma nova tecnologia, câmaras inteligentes, que nos permitem, em função daquilo que vem a cada momento e através da comparação de imagens, calcular caudais. É algo que é medido no momento. A segurança é outra.
Só no próximo ano as ribeiras poderão contar com estas câmaras inteligentes. Como inteligente também é a instalação de sismógrafos, que poderão, em tempo real, dizer onde é maior a possibilidade de uma derrocada.
A Madeira será toda instrumentada, serão colocados microsismógrafos que comunicarão através de uma rede LoRaWAN, é uma rede internet, com base em novos algoritmos, vai recalcular os riscos e definir então os locais específicos onde essas ocorrências poderão ter lugar.
Para que o sistema possa ser credível, os dados precisam chegar a um centro de tratamento informático. Pimenta de França explica que o projeto contempla uma rede própria de rádio de alta frequência.
Em situação de risco, não podemos depender de operadores de comunicações, rede GSM, porque isso já se viu que falha em situação climatérica muito adversa. Falhou em fevereiro de 2010, perderam as comunicações e vai voltar a acontecer numa situação similar. Queremos de uma rede rádio própria. Parte da rede já está construída e ela será ampliada à medida das necessidades. Só para ter uma ideia, há um protótipo de detecção automática de incêndios que está a funcionar aqui na zona de Funchal. Os dados são transmitidos por via rádio para o Laboratório Regional de Engenharia Civil, são retransmitidos para o Serviço de Proteção Civil, mas esse protótipo vai dar origem a um sistema piloto que está instalado na Calheta. Portanto, é preciso de ter a certeza que o sistema funciona corretamente. Os resultados que nós temos até apresentados são muito bons, portanto vamos deixar passar este período de inverno então para fazer nova validação do sistema.
No total, o equipamento informático está orçado em cerca de 5 milhões de euros. O sistema de alerta de riscos naturais vai também estender-se ao Porto Santo, mas apenas nas componentes de leitura de precipitação e escoamento de águas fluviais.
Câmaras inteligentes vão monitorizar as ribeiras da Madeira, um projeto que vai ser desenvolvido com dinheiro dos fundos europeus.
Bolsa de voluntários para cuidar de quem cuida, em Lisboa. Uma ideia que assenta em três pilares e que vamos conhecer neste programa, onde este projeto vai ser explicado ao detalhe.
Nesta altura está a ser feita a sinalização dos cuidadores e das necessidades e não se pense que são só os idosos que estão no grupo de quem precisa de cuidados.
Falamos de crianças, falamos de adultos em situação de dependência E essa dependência pode ser motivada por demência, por problemas de saúde mental, por dependência meramente física e não necessariamente a razão da idade.
Cuidadores e quem os recebe, um duplo problema.
Uma da tarde, 30 minutos. Este é o programa que liga o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Paramos agora na zona centro. Ao contrário da esmagadora maioria dos hospitais, no Hospital Arcebispo João Crisóstomo, em Cantanhede, manteve as visitas presenciais aos doentes em período de pandemia de Covid-19. Isto graças a um plano que é finalista do Prémio Boas Práticas de Saúde. Este mês foi também inaugurada uma nova zona de ambulatório, pintada por médicos, enfermeiros e administrativos fora do horário de trabalho. O repórter Horácio Antunes encontra-se precisamente no Hospital João Crisóstomo, em Cantanhede. Horácio, apresenta-nos estas novidades, são obviamente dignas de registro.
Exatamente, um hospital que estava então entre os 15 finalistas do Prémio Boas Práticas em Saúde, Experiências na Era Covid-19, Resiliência, Singularidade e Determinação, com o projeto Manter um Rosto Humano na Resposta à Covid-19. A Susana Lopes é assistente social neste Hospital Arcebispo João Crisóstomo, em Cantanhede, é uma das responsáveis pelo projeto, está connosco aqui na Antena 1. Boa tarde. Quer explicar-nos então em que consiste este projeto?
Boa tarde. Este projeto consiste do seguinte: da nossa experiência, nós temos unidades de internamento e rapidamente percebemos, aliás, trabalhar com as pessoas, cuidar das pessoas, implica não só cuidados médicos e da enfermagem, mas a participação da família. Essa participação é tão importante, não só para o doente, também para a própria família. Começamos, aliás, recebíamos doentes vindos de hospitais de agudos, que percebíamos que já não contactavam com os seus familiares há muito, nem os familiares sabiam exatamente como é que eles estavam, nem o próprio doente sabia, portanto, tinha tido a oportunidade desse mesmo contacto. Cuidar do doente implica, de facto, este rosto humano. Então, o que é que pensámos? De forma segura, não é? Protegendo, aliás, atendendo a todas as normas de segurança que superiormente nos são incumbidas, permitir algum apoio, algum contacto destas famílias com os doentes, através de visitas guiadas, feitas em segurança.
E, em todos os serviços?
Em todos os serviços, sim. Nós temos uma unidade de cuidados paliativos, onde, por regra, não é, temos doentes com doenças incuráveis, em finais, em fim de vida. E, portanto, não entendemos isto como um ganho em saúde. Neste sentido, os nossos... é importante também para a família, algumas das vezes, proporcionarmos a despedida, o último adeus, a vontade expressa com algum tipo de... com os seus familiares e vice-versa. E isso foi determinante, portanto, rapidamente, enquanto equipa, uma equipa constituída por todos participaram, os nossos médicos, enfermeiros, assistente social, os nossos psicólogos, íamos percebendo quais são as necessidades de cada um em particular e tentávamos sempre ajustar, tentando sempre que do ponto de vista dar aquilo que nós chamamos de facto o rosto humano.
Numa altura em que as recomendações era para não haver visitas, mais cuidados, e muitos hospitais interromperam mesmo essas visitas e nos lares, vocês mantiveram-se sempre?
Nós mantivemos.
Com o devido risco?
Sim, nós mantivemos, mas salvaguardando tudo para que a situação não incorresse num risco. E respeitamos, e para nós a nossa preocupação, e é possível, porque... chegámos a ter pessoas que deram entrada no nosso internamento, que já não viam o seu familiar há 2 meses. E, portanto, e permitir este contacto foi, de facto, muito importante e percebemos, de facto, que as próprias famílias ficam extremamente agradecidas e o próprio doente. A maioria das vezes, o bem-estar do doente é logo notório a partir daquele momento. E, portanto, todo o plano de saúde, todo o plano de intervenção que nós fazemos ganha muito, porque, aliás, quando nós podemos preparar uma alta, é importante percebermos, termos algum contacto com a família e também para partilharmos com a família qual é a evolução do doente, o que é que se pretende fazer. Numa primeira fase em que houve muito medo, de facto, percebemos que tínhamos que fazer isto. E, entretanto, nesse seguimento foi quando houve então o prémio a este que já referiu.
Candidatura ao prémio
e, portanto, e ao candidatar-nos também já percebemos que afinal aquilo que nós fizemos de forma espontânea foi visto a nível nacional como uma coisa excepcional, porque nem nós tínhamos tido a percepção de que estávamos a ser tão fora de, portanto, que estávamos a agir de, pisando, se calhar, aquilo que muitos hospitais acham que é o risco, mas que não faz sentido. E, se calhar, olhando hoje, muitos olham para trás, não faz sentido estar uma mãe a falecer e não permitir ao marido ou ao filho que se venha despedir.
Obrigado, Susana Lopes. Agora falo com Diana Breda, é presidente do Conselho Diretivo do Hospital de Cantanhede. A votação terminou no dia 23, não ganharam, mas já foi muito bom participar nesta iniciativa nacional e também há um reconhecimento internacional, ou pode haver?
Sim, há uma menção honrosa da International Hospital Federation e estamos candidatos ainda a outros prémios que esperamos. Foi um bocadinho como a Susana disse, só para complementar, para nós foi uma questão de direitos humanos e foi uma questão de respeitar a dignidade do cidadão, quer do cidadão doente, quer da sua família. E, portanto, isso foi reconhecido. E nesse prémio de que mencionou, de facto, os finalistas são escolhidos por um painel de peritos. E, portanto, nós achámos que isso já era uma vitória, não é?
Qual foi o feedback dos doentes, familiares, também das pessoas responsáveis pela saúde no distrito, a ARS, a Direção-Geral de Saúde, o Ministério da Saúde?
Sim, é um feedback muito, muito positivo. Para começar pelo fim, pela Direção-Geral da Saúde, a própria Direção-Geral de Saúde deu instruções para criar um gestor do doente para a área da visita. Isso é verdadeiramente aquilo que nós criámos logo no início. Logo em março, abril, foi aquilo que criámos, foi esse gestor que é responsável por dar as respostas, no fundo, à família. E da própria ARS, obviamente, houve sempre também muito reconhecimento e muito apoio. Quanto aos próprios cidadãos, eu penso que este talvez seja um caso único, não tenho a certeza, não vou afirmá-lo, mas este hospital tem muito mais elogios do que reclamações. E no que diz respeito à unidade de paliativos, tem 13 anos de funcionamento, não tem nenhuma reclamação. Portanto, o reconhecimento é imenso.
Mantém ainda hoje estas visitas?
Mantemos as visitas. Enquanto nós temos é que equilibrar, não é? Porque nós sabemos que do lado de lá está o risco de transmissão do vírus e nós não podemos colocar estes doentes em risco.
E Cantanhede é um dos conselhos de risco elevado nesta altura na Covid-19, certo. Nem por isso.
Apesar de nós não referenciarmos apenas, a nossa área de referência não é apenas Cantanhede para esta unidade. Como sabe, são unidades relativamente raras no Serviço Nacional de Saúde. Mas nós fazemos-lo com toda a segurança. Nós proporcionamos, se for necessário, um ERP ao visitante. As visitas podem ser feitas através da janela ou com o afastamento de um vidro. É uma questão de priorizar o interesse daquela pessoa.
O hospital abriu também há um mês um espaço de ambulatório para melhorar as condições de consulta e aumentar as valências da consulta externa. Houve aqui uma reorganização de serviços e criar então, ou querem também depois criar um hospital dia, é isso?
Uhum. Já temos criado o hospital dia, já. As consultas funcionavam ali no centro de saúde e isso trazia-nos algumas dificuldades e, portanto, entendemos colocá-las aqui, aumentámos o número de consultas, também as valências que proporcionamos à nossa população e criámos esse hospital dia que, de facto, permite dar uma resposta de ambulatório, portanto, o doente vem e vai com toda a segurança fazer atos que habitualmente faria no internamento.
Este é um espaço que tem uma particularidade de ser agora ainda mais especial, porque foi pintado e transformado por profissionais que trabalham neste hospital, desde enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, operacionais, também técnicos, médicos, tudo fora das horas de trabalho.
É verdade, até eu vim cá também, já agora. Não pintei porque achei que era arriscado. Mas bom, isso foi de facto uma espécie de cereja no topo do bolo, não é? Foi depois de termos decidido, não é? Nós decidimos em Conselho Diretivo, comunicámos às nossas pessoas, às nossas equipas, e eles quiseram ajudar também com mais esta, enfim, no fundo, lavar a cara ao espaço, contactaram uma empresa local que forneceu as tintas e voluntariaram-se, organizaram brigadas de voluntariado para, de facto, pintar o espaço que está hoje com este brilho.
Uma altura de subcarga ainda de muito trabalho, não é?
Era exatamente isso que eu ia dizer. Para mim foi, eu diria, até comovente. Pessoalmente foi comovente, porque os profissionais de saúde, todos nós estamos cansados desta circunstância toda. Os profissionais de saúde, ainda por maioria de razão. E terem sido precisamente eles a disponibilizar-se este ato de dádiva, não é? De missão e de dádiva ao outro, foi absolutamente extraordinário.
Como é que é, então, este hospital de... funciona?
Isto é uma zona de ambulatório, as pessoas entram por aqui. A questão dos circuitos era muito importante nesta fase Covid, não é? E nós conseguimos concentrar todo o ambulatório nesta zona. E, portanto, as pessoas que vão, que é para as consultas, exames, cirurgia de ambulatório, acedem por esta zona. Permite-nos logo...
identificado com linha azul, laranja, verde.
Exatamente. Esse foi outro dos upgrades para ajudar as pessoas, não é? Uma população idosa, envelhecida, a nossa... população de alvo, digamos, do nosso concelho. E, portanto, aqui é logo, procedemos à medição da temperatura corporal, antes mesmo de aceder ao espaço. Criámos também uns balcões de atendimento único, em pretendemos reduzir o tempo de atendimento e que as pessoas, enfim, no fundo, tratem tudo, que o cidadão trate tudo apenas naqueles balcões.
Muito obrigado. Diana Breda, Presidente do Conselho Diretivo do Hospital João Crisóstomo, Arcebispo João Crisóstomo. Obrigado, então, por ter aceito o nosso convite. Este é, sem dúvida, um bom exemplo de dedicação, empenho entre ajuda e humanização na resposta aos doentes e aos cidadãos do Conselho de Cantanhedo.
O exemplo de Cantanhedo para o resto do país, a reportagem em direto do jornalista Horácio Antunes, uma questão de direitos humanos, ouvimos aqui dizer, a importância de ver alguém de quem se gosta quando está internado numa situação muito difícil. O Hospital Arcebispo João Crisóstomo em Cantanhedo manteve assim as visitas presenciais aos doentes em período de pandemia de Covid-19 e por isso é finalista do Prémio Boas Práticas de Saúde. Cuidar de quem cuida podia ser o lema do projeto piloto que está a ser testado na freguesia das Avenidas Novas, em Lisboa. Trata-se de um bairro central da cidade, considerada uma das zonas de habitação nobre da capital, mas ali existem também bairros sociais onde muitas pessoas vivem isoladas e abandonadas. Quem cuida de outros, por vezes, deixa de ter vida própria e acaba também a precisar de cuidados. O projeto quer sair para o terreno já em janeiro, Paulo Vera.
É um projeto piloto que pretende criar uma bolsa de voluntários para serem cuidadores ou ajudarem quem cuida. A ideia vai ser testada na freguesia das Avenidas Novas, em Lisboa, como explica a coordenadora do grupo de missão, Paula Guimarães.
É preciso fazermos um diagnóstico das necessidades, que podem ser apoio jurídico, pode ser apoio psicológico, pode ser apoio na higienização da habitação, pode ser apoio nas deslocações, pode ser substituição do cuidador para que ele possa descansar ou manter a sua relação social. E depois de termos este portfólio de necessidades, caso a caso, vamos ter que colocar os voluntários adequados para prestar esse tipo de apoio. E alguns desses apoios não poderão ser só dados por voluntários, terão que ser dados também por profissionais.
Este projeto, que surgiu por iniciativa dos vereadores do CDS, foi acolhido pela Autarquia de Lisboa. E a ideia tem três vertentes, explica Paula Guimarães.
A ideia é uma ideia tripartida. É, em primeiro lugar, disponibilizar apoio e o apoio diversificado aos cuidadores que já estão, neste momento, a prestar cuidados. A segunda é, em articulação com o projeto Radar da Misericórdia, identificar as pessoas, os adultos isolados que precisam desse apoio que ainda não têm e, em terceiro lugar, formar uma equipa de voluntários disponível para apoiar os cuidadores e, portanto, ajudar a desdramatizar e a tornar menos duro aquilo que é o processo de cuidar.
Nesta altura está a ser feita a sinalização dos cuidadores e das necessidades e não se pense que são só os idosos que estão no grupo de quem precisa de cuidados.
Falamos de crianças, falamos de adultos em situação de dependência e essa dependência pode ser motivada por demência, por problemas de saúde mental, por dependência meramente física e não necessariamente em razão da idade. De qualquer forma, sabemos que a idade torna ainda mais difícil a prestação de cuidados. Não só porque muitas das pessoas cuidadas são pessoas com uma idade avançada, mas também porque muitos dos cuidadores são eles próprios pessoas idosas. E, portanto, é um duplo problema, porque o cuidador precisa tanto de apoio, de atenção, carinho, de promoção jurídica e social, como a própria pessoa cuidada. É preciso fazermos um diagnóstico das necessidades, que podem ser apoio jurídico, pode ser apoio psicológico, pode ser apoio na higienização da habitação, pode ser apoio nas deslocações, pode ser substituição do cuidador para que ele possa descansar ou manter a sua relação social. E depois de termos este portfólio de necessidades, caso a caso, vamos ter que colocar os voluntários adequados para prestar esse tipo de apoio. E alguns desses apoios não poderão ser só dados por voluntários, terão que ser dados também por profissionais.
Os cuidadores informais sofrem muitas vezes de solidão e de isolamento e este projeto pretende identificar essas situações. A presidente da Junta das Avenidas Novas, Ana Gaspar, não teve qualquer dúvida em abraçar este projeto.
Mais tarde ou mais cedo, a maior parte de nós será cuidador e, por outro lado, para nos prepararmos também para a aceitação de que um dia também teremos de ser cuidados. Por outro lado, há aquele caminho terrível da solidão. Quem tem que cuidar de quem está ao seu lado de algum modo, mais idoso ou não, e que se sente profundamente só e, a certa altura, a vida é apenas aquilo. É um cuidador que precisa de cuidados, naturalmente.
E que não se pense que a freguesia não precisa.
As avenidas têm vários ritmos e vários modos e também várias classes sociais, não é? E esta é uma questão transversal. Porque mesmo pessoas que têm uma capacidade económica razoável, quando estão numa situação de cuidadores informais, a solidão é muito grande. E a solidão perpassa isto, não é? Tudo.
O voluntariado é muito importante, mas não basta ter vontade, diz a autarca Ana Gaspar.
Esta questão do voluntariado não é só o instinto e a boa vontade. Nós temos que ter um saber e temos que aprender com quem já o fez. Temos que aprender com instituições. Há instituições, como sabe, a Associação Nacional de Cuidadores Informais, há a lei que já nos informa, há gente que já trabalha nisso e, portanto, eu acho que tem que ser esta abrangência que nós temos que depositar, passa a vulgaridade dos termos, naquele ser individual que vai cuidar.
A freguesia das Avenidas Novas tem mais de 20 mil moradores, é uma zona nobre da cidade de Lisboa que cruza vários estratos sociais e que conta já com uma rede de instituições de apoio social.
Cuidadores das Avenidas, um projeto para ajudar quem cuida dos outros. Apesar da pandemia ter atrasado o processo, a organização quer sair para o terreno já em janeiro.
O Feiticeiro da Calheta, com ilustrações de Rafaela Rodrigues e texto de Eugénio Perregil, é um livro sobre este poeta popular da Madeira.
O livro é escrito em formato de peça de teatro para permitir às escolas a representação da história.
O objetivo é levarmos às escolas para que os miúdos possam representar em palco esta peça de uma forma dinâmica e até, por sua vez, que os pais possam ver os filhos a representar e a transmitir a mensagem sobre esta história.
Para cativar o público mais jovem, Eugénio Perregil afirma que foram selecionados alguns dos momentos mais importantes da história do poeta.
Rodrigo da Costa vai coordenar a partir de janeiro a Agência da União Europeia para o Programa Espacial. O português falou com a correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andréa Neves, sobre a importância dos satélites. Rodrigo da Costa considera que o Programa Espacial Europeu pode mesmo alavancar a recuperação económica pós-pandemia. Lembra que os empresários portugueses devem estar atentos a estas oportunidades, até porque as empresas que se dediquem a este setor não estão limitadas na localização e, por isso, podem sediar-se em regiões do interior do país e ser um importante ativo económico e social.
Portugal, já existe uma grande participação portuguesa no desenvolvimento dos programas Galileu, Copérnico e EGNOS. Já há a indústria portuguesa presente em toda a área de upstream, portanto, na parte de desenvolvimento, quer dos satélites, quer dos sistemas solos, vários exemplos de indústria portuguesa envolvida. Também muito importante é toda a área do downstream, que é a utilização dos dados, chamada Big Data, que é gerada quer pelo Copérnico, quer pelo Galileu, portanto, todos os dados de posicionamento, os mapas, etc., etc., para dele tirar benefícios para outras áreas.
Áreas que interessam certamente à Europa, mas a Portugal em específico, como as que estão ligadas com a agricultura.
Economia verde. Hoje em dia já há agricultura de precisão baseada em EGNOS, baseada em Galileu, permite uma redução significativa da utilização de pesticidas. Amanhã, juntando estas capacidades com o mapeamento de terrenos feito pelo Copérnico, isto irá permitir ainda uma redução adicional da utilização de pesticidas.
Os empresários devem, por isso, estar atentos, até porque este tipo de empresas não precisam de estar localizadas num local específico. Podem, por exemplo, instalar-se no interior, desde que tenham acesso aos dados.
Eu julgo que a indústria em Portugal está cada vez mais mais interessada nos benefícios que o programa espacial pode trazer. Como já referi, quanto ao downstream, digamos, à utilização dos dados, efetivamente há trabalho feito e há várias indústrias em várias áreas em que dados espaciais são utilizados, por exemplo, para melhorar a agricultura na região vinícola do Vinho do Porto, para dar um exemplo. Mas julgo que aí ainda há muita coisa que pode ser feita, em Portugal, em todos os Estados-membros. Nós, obviamente, vamos desenvolver todos os esforços possíveis para comunicar a todos os outros setores de atividade quais é que podem ser as vantagens de utilizar sinais que vêm do espaço, de utilizar dados que vêm do espaço para o dia-a-dia de todos os outros mercados profissionais.
Os Açores já têm agora um importante papel no território nacional no que se refere à indústria do espaço. Vão mantê-lo no Programa Espacial Europeu?
Os Açores, em particular Santa Maria, é de extrema importância porque nós temos uma estação, uma das nossas várias estações de recepção de sinais Galileu, e portanto é uma estação que está integrada em toda a complexidade do sistema Galileu, está localizada em Santa Maria e esta estação é fundamental, está operacional já há vários anos, está em estudo, digamos, um desenvolvimento, o que nós chamamos de um upgrade tecnológico dessa estação, que obviamente tem um papel fundamental para o Galileu. Neste caso, em particular, a localização geográfica dos Açores é obviamente única e permite-nos, digamos, ter uma estação praticamente no meio do Atlântico do Norte.
Rodrigo da Costa vai coordenar a partir de janeiro a Agência da União Europeia para o Programa Espacial. Lembra que os empresários portugueses, como escutamos, devem estar atentos a estas oportunidades, até porque eles vão poder sediar-se em regiões do interior do país e, por isso, ser um importante ativo económico e social. Há 125 anos nasceu o homem que viria a ser conhecido por Feiticeiro da Calheta, João Gomes de Sousa, poeta popular. São dele os versos da célebre canção do Bailinho da Madeira, apresentado pela primeira vez ao público em 1938 e que mais tarde Max viria a musicar. A história do Feiticeiro da Calheta é apresentada hoje, esta segunda-feira, em livro ilustrado, dedicado ao público infanto-juvenil. Uma obra folheada pelo jornalista Vítor Ascensão Silva.
Deixa passar esta linda brincadeira que a gente vamos bailar, ó gentinha da Madeira.
A celebração dos 125 anos do nascimento de João Gomes de Sousa, conhecido como o Feiticeiro da Calheta, serve de pretexto para o lançamento do livro infanto-juvenil sobre o poeta popular madeirense. A história, agora adaptada a um público mais jovem, pretende responder à vontade das pessoas em conhecer as origens e de as transmitir aos mais novos, como refere Eugénio Perregil, o autor do livro.
Está muito na alma madeirense e também já vão incutindo nos mais novos e agora é de uma forma dinâmica. E através da cor, da beleza, das ilustrações da Rafaela Rodrigues, que vai também cativar e vai prender, de facto, os miúdos e para eles perceberem então quem foi. E através destas imagens, destas ilustrações, vai permitir que os miúdos possam ler o texto e perceber quem foi, que importância teve este poeta popular na vida e na sociedade madeirense.
O livro é escrito em formato de peça de teatro para permitir às escolas a representação da história.
O objetivo era levarmos às escolas para que os miúdos possam representar em palco esta peça de uma forma dinâmica e até, por sua vez, que os pais possam ver os filhos a representar e a transmitir a mensagem sobre esta história.
Para cativar o público mais jovem, Eugénio Perregil afirma que foram selecionados alguns dos momentos mais importantes da história do poeta.
Retrata-se aquele grande acontecimento histórico na Madeira, que foi a primeira festa da Vindima, que envolveu todos os madeirenses e todas as freguesias, onde ocorreu pela primeira vez na história um concurso de arranjos folclóricos, onde pela primeira vez também na história da Madeira envolveu a delegação do turismo com a atribuição de um prémio com o objetivo de ter o rigor dos trajes e das músicas tradicionais de cada localidade.
O livro é lançado em todos os países da diáspora, mas a história do feiticeiro da Calheta não fica por aqui. Está a ser produzido um musical que deve chegar aos palcos no próximo ano.
E quem é que não conhece o Bailinho da Madeira? A ideia é que o musical que está a ser produzido em Londres suba aos palcos na Madeira e também em Londres. Já foi inaugurado o Centro Interpretativo do Barco Rabelo em Mesão Frio, no Douro, um espaço que vai homenagear as embarcações que antigamente transportavam o vinho da região douriense até ao Porto. Uma homenagem também aos homens que cruzavam o rio. Uma espécie de museu que está instalado na desativada da escola primária da rede. O presidente da Câmara de Mesão Frio, Alberto Pereira, diz que neste pequeno espaço vive toda a história de um povo.
Nós aqui tentamos reproduzir aquilo, a história de um povo, digamos assim, a história dos nossos habitantes de barqueiros, arrais e marinheiros. Aqueles grandes homens que outrora fizeram o transporte deste líquido generoso da nossa região, desde o Alto Douro até ao Porto, Vila Nova de Gaia, o vinho do Porto, digamos, que mais conhecido por vinho do Porto. E, portanto, aqui tentamos reproduzir, digamos assim, como se construíam esses barcos rebelos, na essência, as partes que constituem um barco rebelo e os utensílios que esses mesmos marinheiros usavam a bordo das suas viagens.
Centro Interpretativo do Barco Rabelo já abriu portas no concelho de Mesão Frio. Fica na localidade da Rede, numa antiga escola recuperada, que agora traz à tona da água a história deste barco que descia o Douro em direção ao Porto, o Barco Rabelo, que ele próprio é um autêntico postal turístico. São Vicente de Fora é o mais recente projeto de intervenção artística em espaço público nas imediações do Panteão Nacional, em Lisboa. Realizado em parceria com a autarquia da capital, a Junta de Freguesia de São Vicente de Fora chamou alguns artistas recentemente formados pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa para colocar em marcha uma intervenção artística no espaço público que envolva a população local. E o que é que pode ser visto? Um grande estendal criado na escadaria da Calçada do Cascão e que cobre a área de Alfama e da Graça, onde estão em destaque desafios ambientais, como diz a curadora do projeto, Helena Mendes Pereira.
Comunicar sustentabilidade, comunicar a transformação ambiental que Lisboa está a operar, também muito alinhado com o facto de ser capital verde europeia. E, ao mesmo tempo, provocar ali uma intervenção artística, um conjunto de intervenções artísticas que fossem disruptivas e estabelecessem também uma ligação às comunidades que caracterizam o centro histórico, com a escolha dos artistas. São três artistas ligados à Faculdade de Belas Artes de Lisboa, o Alberto Rodrigues Marques, o Castilho e o Henrique Palmeirinho Lázaro, que desenvolveram aquilo que nós chamamos de um ex-plano.
São Vicente de Fora é o mais recente projeto de intervenção artística em espaço público nas imediações do Panteão Nacional em Lisboa. Esta intervenção artística tem como objetivo a dinamização do espaço público com base no diálogo com os moradores, mas também sem abrigo e turistas que habitam nos bairros de Alfama e da Graça. E hoje fechamos o programa em Lisboa. Amanhã pode ser noutro local qualquer deste país, porque este programa é isto mesmo. Liga o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. É assim todos os dias, logo a seguir às notícias de 13h. Marcamos encontro na quarta-feira, porque amanhã é feriado. Não há Portugal em Direto. Passe um excelente feriado.